DW Noticiário.
Bom dia, começa agora a emissão da manhã da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Nádia Sufo, estarei na sua companhia. Noticiário. O Irão vai receber uma primeira parcela de 402,5 milhões de euros que serão desbloqueados no âmbito do acordo nuclear com as potências mundiais, informa a administração norte-americana. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, congratulou-se com a entrada em vigor, em janeiro, do acordo sobre o programa nuclear iraniano, mas disse não ter ilusões sobre as dificuldades em obter uma resolução exaustiva. O Irã anunciou que o acordo sobre o programa nuclear terá efeito a partir do dia 20 de janeiro. O acordo, que foi assinado no dia 24 de novembro passado, em Genebra, obriga Teherã a suspender parcialmente as componentes mais problemáticas do programa nuclear em troca de um levantamento limitado de algumas sanções a que o Irã está sujeito. Os Estados Unidos da América estão confiantes que a oposição síria irá participar nas negociações de paz com os representantes do governo de Bashar al-Assad na Suíça no próximo dia 22. O otimismo foi manifestado pelo secretário de Estado norte-americano em Paris, depois da reunião dos 11 países amigos da Síria. John Kerry, que considerou o encontro construtivo, deve reunir-se hoje com o seu homólogo russo, Sergei Lavrov, e o representante da Liga Árabe, Lakhdar Brahimi. Também o ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, apelou à oposição síria a participar no encontro. O encontro de Genebra II é uma tentativa de ajudar a formar um governo de transição composto por membros da oposição e do regime. Realiza-se hoje o funeral do ex-primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon. Ele morreu no sábado, aos 85 anos de idade, depois de 8 anos internado no hospital em estado de coma. Estarão na cerimónia fúnebre representantes de vários governos mundiais, entre eles o ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier. Sharon será enterrado numa propriedade privada sua e, neste domingo, os israelitas prestaram-lhe a última homenagem. Na Tailândia, manifestantes antigoverno, liderados pelo Partido Democrata, bloquearam 7 cruzamentos de estradas principais em Bangkok. O objetivo é paralisar a capital tailandesa até que a primeira-ministra Yingluck Shinawatra e o seu governo se dimitam. Yingluck é acusada de corrupção e de ser uma marioneta nas mãos do irmão, o antigo chefe do governo, Thaksin Shinawatra, deposto por um golpe militar em 2006. Os manifestantes querem que o poder passe agora para as mãos de uma comissão que deverá realizar eleições em breve. No Iraque, o domingo foi marcado por uma série de ataques um pouco por todo o país, fazendo cerca de 32 mortos e 63 feridos. A 25 quilómetros de Bagdad, homens armados atacaram um quartel militar, mas foram repelidos pelas forças iraquianas. Na capital Bagdad, também registaram-se algumas explosões de carros-bombas e uma delas tinha como alvo novos recrutas do exército. Também o líder religioso da mesquita de Al-Maula, perto de Mosul, foi morto por um grupo armado. Face ao recrudescimento dos confrontos, os Estados Unidos da América vão enviar drones para vigilância e mísseis Hellfire a partir de março. Na República Centro-Africana, a população continua a celebrar o fim dos confrontos e também com abraços entre as partes beligerantes. O presidente demissionário, Michel Djotodia, forçado a demissão pelos chefes de Estado da Comunidade Económica dos Estados da África Central, está desde sábado em Cotonou, Benin, país a quem pediu asilo político. Recorde-se que foi a partir deste país onde Djotodia orquestrou um golpe de Estado contra o seu antecessor, François Bozizé. Alexandre Ferdinand Nguendet é o novo presidente interino e foi nomeado pelo Tribunal Constitucional. O Exército do Sudão diz que desarmou um batalhão de rebeldes sul-sudaneses quando o Exército de Libertação do Sudão do Sul avançava para Bentiu, a capital do Estado Unificado. O batalhão desarmado da etnia do líder rebelde, Nuer, atravessou a fronteira sudanesa fugindo ao avanço do exército sul-sudanês que ocupou a cidade na sexta-feira. Mas neste estado, os rebeldes atacaram instalações petrolíferas. O presidente sudanês, Omar al-Bashir, declarou que o seu país não vai tolerar nenhum campo de refugiados ou oposição no seu território, acrescentando, entretanto, que os sul-sudaneses serão bem acolhidos. A ONU já condenou a violência no Sudão do Sul, que já fez mais de 10 mil mortos. Foram as notícias.
DW Jornal da Manhã.
Negociadores de paz no Sudão do Sul ainda sem resultados. Japão anuncia ajuda a Moçambique em meio a críticas da sociedade civil moçambicana. Zanzibar celebra 50 anos de revolução que pôs fim ao sultanato. Estes são os destaques do Jornal da Manhã desta segunda-feira, 13 de janeiro de 2014. Os mediadores norte-americanos e africanos reuniram-se com o chefe dos rebeldes do Sudão do Sul, Riek Machar, neste fim de semana e depois devem conversar com o presidente do país, Salva Kiir. Enquanto isso, o número de refugiados aumenta, tal como os confrontos que já acontecem à volta de campos petrolíferos. De acordo com o comunicado dos rebeldes, os negociadores, que se encontravam desde segunda-feira em Addis Abeba, tinham suspendido no sábado a sua reunião na capital da Etiópia, enquanto esperavam a resposta das partes em conflito a um projeto de cessar-fogo imediato. O principal obstáculo a uma trégua está relacionado com 11 elementos rebeldes capturados pelas Forças Armadas no início dos combates. Machar quer que eles participem nas negociações, enquanto Salva Kiir quer julgá-los. Mas, paralelamente às negociações, os confrontos prosseguem. Neste domingo, os rebeldes destruíram uma instalação petrolífera no Estado Unificado, depois que o exército governamental tomou a capital Bentiu das mãos dos rebeldes. Sobre os contornos que o conflito pode ganhar, um porta-voz do exército governamental, o SPLA, disse:
Estamos muito otimistas, mas suponho que o conflito armado pode tornar-se um conflito nacional. Tudo pode acontecer.
Por causa dos confrontos, cerca de 400 mil pessoas fugiram das suas casas e mais de 10 mil morreram, segundo o último balanço da ONU. Entre os deslocados, 50 mil estão em países vizinhos, 10 mil dos quais no Sudão.
Isaac Met é professor e, quando a luta avançou para a capital Juba, decidiu refugiar-se no acampamento da ONU.
Era perigoso. Alguns dos meus colegas foram mortos. E pensei, talvez tu sejas o próximo.
Agora, Isaac Met vive no acampamento Tumping com 17 mil outros refugiados. Todos os dias chegam mais centenas de refugiados. A água escasseia. As doenças se proliferam. O medo dos ataques é constante. No acampamento estão principalmente membros da tribo Nur, a qual pertence o líder rebelde Riek Machar. Isaac Met sente-se por isso perseguido.
É realmente sobre o poder político. Mas, por outro lado, especialmente o governo transformou isto num conflito étnico. Todos os observadores concordam que o conflito é étnico e mesmo o exército admite o erro. Todos os membros do exército que se envolvem nos assassinatos são levados a julgamento. Espero que a outra parte também faça o mesmo. Assim, podemos construir uma sociedade para todos, onde a questão étnica não desempenhe mais nenhum papel. Muitos refugiados em Tumping quase perderam esta esperança. E também Isaac Met prepara-se para passar um longo período no acampamento.
Caro ouvinte, acredita numa solução pacífica a curto prazo? Manda sua resposta, por favor, para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
O Japão vai conceder a Moçambique nos próximos 5 anos uma ajuda estimada em mais de 500 milhões de euros.
O montante será emprego em projetos de desenvolvimento do corredor de Nacala, nomeadamente nas áreas energética, do meio ambiente, saúde e no melhoramento de estradas e infraestruturas portuárias. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro nipónico Shinzo Abe no quadro de uma visita de 3 dias a Moçambique, acompanhado de membros do seu governo e de 50 homens de negócios. Mais pormenores a partir de Maputo, com Lionel Matias.
O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, em visita a Moçambique, anunciou um vasto pacote de assistência ao desenvolvimento do país. O pacote inclui cerca de 500 milhões de euros para o corredor de Nacala, ajuda para o projeto ProSavana, destinado à produção de arroz no norte do país e na exploração de recursos naturais, particularmente do gás natural e do carvão. Os dois países rubricaram este domingo vários acordos de cooperação, com destaque para os projetos de construção de uma usina termoelétrica sobre a investigação agrária e nas áreas da saúde e educação. Os documentos foram assinados na sequência de conversações mantidas entre o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe e o presidente moçambicano Armando Guebuza. Shinzo Abe disse que Moçambique vai beneficiar ainda de assistência na capacitação de recursos humanos para a exploração do gás natural, carvão e outros recursos. No total, deverão ser formadas 300 pessoas. O presidente Armando Guebuza disse que o Japão, a terceira economia do mundo, é um parceiro privilegiado na promoção do desenvolvimento de Moçambique. Guebuza afirmou que o país possui condições favoráveis para acolher novos investimentos japoneses em vários domínios. Sublinhou que o acordo de liberalização, promoção e proteção de investimentos assinado entre os dois países vai impulsionar as trocas comerciais e o volume de negócios.
O facto de ser o primeiro acordo que o Japão assina com um país da África subsaariana vem sublinhar uma vez mais que Moçambique e Japão são países amigos, comprometidos em consolidar cada vez mais os laços que os unem.
Armando Guebuza destacou a participação do Japão nos projetos de desenvolvimento do corredor de Nacala e de agroindústria no norte do país. Os projetos na área agrícola estão inseridos no polémico programa ProSavana, que envolve Moçambique, Japão e o Brasil. O governo tem defendido que o projeto vai contribuir para aumentar a produção agrícola, aumentar empregos e desenvolver as savanas tropicais em que o mesmo será implementado no norte do país. O ProSavana tem sido contestado por algumas organizações da sociedade civil que manifestam receios em relação à sua implementação, alegadamente por exigir a utilização intensiva da terra, água, energia e mecanização alienada. Segundo aquelas organizações, o ProSavana não foi antecedido de um estudo de impacto ambiental. Dias antes da visita, a Associação Académica para o Desenvolvimento Rural exigiu em comunicado que o presidente moçambicano e o primeiro-ministro japonês anunciassem publicamente em Maputo a suspensão do ProSavana. Exigiu ainda que os dois estadistas responsabilizassem criminalmente os agentes governamentais de ambos os países, dos promotores de ações de manipulação e de intimidação dos movimentos sociais que se opõem ao ProSavana. As delegações moçambicana e japonesa não fizeram declarações públicas em relação a estas exigências durante a visita do primeiro-ministro japonês a Moçambique. De Maputo para DW, Lionel Matias.
Na noite de 12 de janeiro de 1964, cerca de 800 homens armados assaltaram 3 postos de polícia em Zanzibar, os Correios, uma estação de rádio e um aeródromo sem praticamente nenhuma oposição por parte das fracas forças policiais do governo de Zanzibar, eleito na altura há 1 mês. O incidente marcou não só o fim do sultanato de Zanzibar, como a queda do primeiro governo democraticamente eleito, e deu início a 50 anos de governação pela maioria. Esta é uma reportagem de Mohamed Khelef, adaptada por Nuno de Noronha.
Contrariamente a outras nações africanas que viveram a independência colonial e revoluções locais, o arquipélago de Zanzibar não relata na história a independência de 1963 dos britânicos como o início da liberdade. Prefere atribuir esse marco à Revolução de 12 de janeiro de 1964, conhecida por Mapinduzi, que pôs fim ao sultanato em chefia. Arif Kassani, nascido na cidade de Zanzibar, mas a residir em Washington, nos Estados Unidos, é o autor do livro Kwaheri Ukoloni, Kwaheri Uhuru, que significa Adeus Colonialismo, Adeus Independência. O livro argumenta que a revolução foi orquestrada pela vizinha Tanganyika, uma antiga colónia britânica, hoje parte da Tanzânia. O escritor Ghassani tem uma teoria.
Zanzibar, together with Uganda, were adamantly...
Zanzibar, juntamente com a Uganda, eram contra a ideia da Federação do Leste Africano, que seria dominada pela forte liderança do presidente Jules Nyerere e pela Constituição, o que iria definitivamente estrangular a autonomia do Zanzibar e do Uganda. Quando Tanganyika percebeu que não era possível conquistar Zanzibar constitucionalmente, não teve outra opção senão invadir física e politicamente a ilha.
Depois da Revolução, foram feitas muitas promessas e algumas foram cumpridas, como a melhoria dos serviços de saúde e a educação gratuita. Muitos dos novos projetos foram lançados com a ajuda de países comunistas e alguns estados ofereceram bolsas de estudo para os jovens de Zanzibar, que se tornaram, mais tarde, a elite do país. No entanto, não demorou para que a estes desenvolvimentos se seguissem contratempos. De acordo com Ahmed Rajab, especialista económico, uma das razões para o fracasso do governo pós-revolucionário foi o surgimento da ditadura política, que levou muitos zanzibaritas a fugir do país.
Havia envio de mão de obra de Zanzibar para outras partes de África por causa das políticas ditatoriais da ilha, que afugentaram os povos que tinham instrução e experiência e que poderiam ajudar no desenvolvimento do país.
A fusão de Zanzibar com a Tanganyika em abril de 64 trazia a ideia de prosperidade. O território continental tinha uma população de 13 milhões, o que seria uma oportunidade económica para os 500 mil zanzibaritas. Mas as políticas financeiras do arquipélago foram engolidas pelo governo de Tanganyika. Recentemente, a ilha aprovou medidas que reduziram a força do governo da Tanzânia no arquipélago. Omar Yusuf Mzi é o ministro das Finanças no governo de Zanzibar e propôs que as questões financeiras do arquipélago fossem retiradas dos assuntos a gerir pelo continente.
A economia não é o assunto da União. Os governos central e de Zanzibar, através de um comitê especial, estão a analisar este tema e há esperanças de que os assuntos económicos sejam separados.
Com o jubileu da Revolução, Zanzibar tem razões para comemorar, como é o exemplo do governo de unidade nacional, formado com as eleições de 2010. E mais do que nunca, o clima político entre as duas principais forças acalmou. A Frente Cívica Unida, que costumava estar na oposição, tem agora voz no governo de coligação e o seu secretário-geral, Saif Sharif Ahmad, é o primeiro vice-presidente de Zanzibar. Este paraíso no Oceano Índico espera agora que, em abril deste ano, uma nova Constituição traga políticas que agradem ao arquipélago de Zanzibar e à Tanzânia continental. Nuno de Noronha, DW.
E segue-se agora o Magazine Desportivo. A vossa atenção.
DW. Desporto.
Bom dia e bem-vindo ao nosso espaço desportivo, hoje apresentado por Glória Sousa. Nos destaques desta edição, Moçambique perde no arranque do CHAN, o Campeonato Africano das Nações, reservado a jogadores de competições internas. Equipas angolanas preparam-se em Portugal para o arranque do Girabola. Benfica vence clássico com o Porto por 2-0 e lidera Campeonato de Futebol Português. Desenvolvemos estes e outros temas no nosso Magazine Desportivo. Marcamos o pontapé de saída deste magazine na África do Sul, onde decorre o CHAN, o Campeonato Africano das Nações, reservado a jogadores de competições internas. No arranque do campeonato, a seleção anfitriã venceu Moçambique por 3-1. A partir da cidade do Cabo, Milton Maluleque faz o ponto de situação da primeira jornada do campeonato.
No primeiro jogo do grupo A do CHAN, que teve lugar no estádio da cidade do Cabo, a seleção moçambicana adiantou-se no marcador por intermédio de Diogo aos 11 minutos, mas a África do Sul chegou ao empate antes do intervalo, de grande penalidade duvidosa por Bernard Paca. Na segunda parte, os Bafana Bafana, a seleção sul-africana de futebol, chegaram à vitória com golos de Kekana aos 58 minutos e com um segundo de Bernard Paca quando já transcorriam 82 minutos da partida.
Considerando a equipa daqui, a nossa equipa, eles têm um jogador mais forte em relação a nós. Também porque temos um grupo muito forte. Estás a ver, agora vamos jogar com a Nigéria, depois de Nigéria vamos para o Mali. Todos são jogos muito fortes.
Palavras do jogador moçambicano Quito, minutos depois da partida. Por seu turno, Simpiu Tshabalala, da seleção sul-africana, acredita na conquista do Chan. É sempre importante ganhar o primeiro jogo do torneio, visto que dá motivação aos jogadores para fazer melhor, e acredito que conquistaremos o troféu. Em outra partida inserida no grupo A, o Mali derrotou a Nigéria por 2-1. Na próxima jornada, já nesta quarta-feira, Moçambique irá defrontar a Nigéria e a África do Sul o Mali. Refira-se que a África do Sul e o Mali lideram o Grupo A com 3 pontos, seguidos de Moçambique e da Nigéria, que ainda não pontuaram. Da Cidade do Cabo, para a DW, Milton Maluleke.
Este domingo, nos jogos do Grupo B do CHAN, o Campeonato Africano das Nações, reservado a jogadores de competições internas, o Zimbábue e Marrocos empataram a 0 e o Uganda venceu por 2-1 o Burkina Faso. Continuando no Desporto Rei, as equipas angolanas preparam o arranque do Girabola, o campeonato de futebol da primeira divisão. O campeão angolano, Cabos Corpo do Palanca, faz os últimos trabalhos de preparação em Benguela antes de viajar na quinta-feira para Portugal para um estágio no Algarve. O 1 de agosto já prepara a nova época desportiva em Portugal. Sob orientação de Dauto Fakirá, os vice-campeões angolanos têm trabalhado em sessões bidiárias no Complexo Desportivo do Jamor, em Lisboa. O 1 de agosto fica em Portugal até dia 27, antes de entrada nas competições. Além do Girabola e da Taça de Angola, a equipa compete ainda na Taça dos Clubes Campeões Africanos. Também o Sport Luanda e Benfica efetua um estágio em Portugal. Viajará depois para Múrcia, em Espanha, para participar num torneio com equipas locais. Ainda sobre Angola, passamos à modalidade de handball. A equipa nacional sénior masculina perdeu no sábado frente ao Spartak da Sérvia por 28-32. Foi o último jogo de preparação antes do Campeonato Africano das Nações, que decorre de 15 a 26 deste mês, na Argélia. No basquetebol masculino, a equipa angolana do Recreativo do Libolo, do Kwanza Sul, venceu o 1 de agosto por 94-89 no sábado, em partida da 9ª jornada do Campeonato Nacional. No clássico do futebol português, o Benfica venceu o Futebol Clube do Porto por 2-0. Garantiu assim a liderança isolada da Primeira Liga este domingo, na 15ª e última jornada da primeira volta. No Estádio da Luz, repleto, o jogo foi também uma homenagem ao antigo jogador Eusébio da Silva Ferreira, que faleceu a 5 de janeiro em Lisboa. O nome da antiga glória do Benfica lia-se nas bancadas, em cartolinas, bandeiras e faixas e em todas as camisolas do coletivo encarnado. Um minuto de silêncio em honra do luso-moçambicano Eusébio antecedeu o encontro. Talvez inspirado em Eusébio, o Benfica entrou mais confiante e agressivo, assumindo desde o início o controlo da partida. Do outro lado, a formação portista mostrava-se insegura e propensa a erros. E aos 13 minutos, a perda de bola dos azuis e brancos no meio-campo permitiu a Markovic fazer uma excelente jogada e colocar a bola em Rodrigo, que estreou o marcador com o primeiro golo para o Benfica, a dar o tiro de partida para a festa na Luz. A grande oportunidade do Porto na primeira parte surgiu apenas no período de compensação com Jackson Martínez, que estava, contudo, em posição irregular. O segundo tempo foi mais intenso. Na sequência de um canto, o benfiquista Matic cabeceou e Mangala, do Porto, desviou com as mãos. Ficou um penalti por assinalar, mas no instante seguinte, com mais um canto, Ezequiel Garay marcou o 2-0 para os encarnados. Confortável com a vantagem, o Benfica criou ainda mais situações de perigo para a baliza de Elton. E do outro lado, o Porto reclamou uma grande penalidade que ficou por marcar. No final do encontro, o treinador benfiquista estava orgulhoso. Na opinião de Jorge Jesus, o Porto não conseguiu criar oportunidades, tratando-se de uma vitória justa dos encarnados.
O Benfica, hoje com o Porto, acho que fez um jogo de muita maturidade, de uma equipa muito consciente do que estava a fazer, sabendo jogar com os momentos do jogo, volto a frisar, e vencemos justamente.
Já o técnico portista reconheceu falhas na equipa, mas a derrota na Luz parece não ter beliscado a confiança de Paulo Fonseca.
Não penso que tenha sido um jogo muito, muito bem jogado. Em relação ao resultado, o Benfica marca 2 golos, acaba por ganhar, não há nada a dizer sobre isso. Em relação àquilo que acontece neste momento na classificação, o que eu posso dizer é que ainda falta muito para o término do campeonato e eu disse antes do jogo que este jogo não ia ser decisivo, como acho que não vai ser, e sinceramente eu tenho uma confiança cega de que na última jornada nós vamos nos tornar campeões.
No final da primeira volta do Campeonato Português, o Benfica assume a liderança com 36 pontos. Em segundo lugar, o Sporting tem 34 pontos, mais um que o Futebol Clube do Porto. Quanto às principais ligas europeias, em Espanha, os líderes Barcelona e Atlético de Madrid empataram a 0 no estádio Vicente Calderón no sábado, permanecendo assim ambos no comando da Liga Espanhola com 50 pontos. Em Inglaterra, o Manchester City venceu este domingo o Newcastle por 2-0, assumindo temporariamente a liderança da Premier League, faltando jogar ainda o Arsenal esta segunda-feira. Ainda no mundo do futebol, esta segunda-feira será conhecido o melhor jogador do mundo de 2013. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Frank Ribéry são os candidatos à Bola de Ouro da FIFA, a Federação Internacional de Futebol Associado. A cerimónia de atribuição da Bola de Ouro, em Zurique, na Suíça, irá também premiar a melhor futebolista feminina, melhores treinadores masculino e feminino, o melhor golo do ano e o melhor 11. O antigo futebolista luso-moçambicano Eusébio e o ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela, vão ser homenageados na gala, garantiu este domingo o secretário-geral da FIFA, Jérôme Valque. O prémio do melhor jogador africano do ano 2013 foi atribuído a Yaya Touré, da Costa do Marfim. O médio de 30 anos, ao serviço do clube inglês Manchester City, venceu o prémio pela terceira vez consecutiva. Na Alemanha, o antigo jogador da seleção nacional, Thomas Hitzlsperger, esteve nas capas dos jornais depois de ter revelado que é homossexual. Aos 31 anos, o ex-jogador divulgou a sua orientação sexual numa entrevista ao jornal alemão Die Zeit, na quarta-feira, e disse querer contribuir para a luta contra a homofobia. Thomas Hitzlsperger anunciou o fim da carreira em setembro passado, depois de sofrer de uma série de lesões. Jogou 52 vezes pela seleção da Alemanha entre 2004 e 2011 e ficou conhecido pelo Der Hammer, ou o martelo em português, devido à força do remate do pé esquerdo. Ficamos por aqui nesta edição do Magazine Desportivo. Tenha um bom dia.
DW Espaço do Ouvinte.
E a Cristiane Vieira Teixeira está aqui no estúdio com as respostas dos ouvintes. Bom dia.
Olá, Nádia. Muito bom dia a você. Uma ótima segunda-feira também a todos os que nos acompanham. Começo pelas participações que chegam via SMS, lembrando que a nossa pergunta foi se acredita numa solução pacífica a curto prazo para o conflito no Sudão do Sul. Freitas, de Bié, Angola, diz: tudo depende da vontade política dos dois beligerantes para minimizar o sofrimento do povo. Passo também as opiniões dos nossos internautas às mensagens deixadas na nossa página no Facebook. O Acheque Bernardo Francisco diz: diz. A arrogância domina os líderes africanos e a ganância também. Isso fará com que não haja aceleração no diálogo. Oswaldo Kassanga diz, acredito, é a melhor solução para o Sudão do Sul e o seu presidente deve conseguir isso de modo a dar continuidade ao longo processo de pacificação do Sudão. Ed Marshall Soshangana diz, é possível ter uma solução pacífica sim, em poucos dias, basta que as partes envolvidas se encontrem na mesa de negociações e ambas tirem o orgulho para fora de seus corações. Afonso Manuel de Machanga só fala, para mim é possível que haja solução pacífica num futuro próximo, mas para tal as duas partes devem deixar a arrogância de lado e pensar num povo que todos eles querem dirigir. Foram as participações desta segunda-feira. Nádia.
Muito obrigada pela participação. Está completa a informação por hora. Tenham um bom dia e uma ótima semana de atividades. Até mais.